Abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 4. Marcos 4, 38. O que está escrito aí em Marcos, capítulo 4, versículo 38? E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Um pouquinho à frente, Marcos 5, 35. Só para você, ali eles estavam no barco, né? Só para a gente não deixar fora do contexto. Os discípulos estavam no barco, são açoitados por uma tempestade. Jesus dormia e eles perguntam a Jesus isso: Mestre, não te importas que morramos? Em Marcos 5, 35, diz assim: Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Volta um pouquinho, aí para a gente também, vamos explicar. Aí também nós tratamos esse texto, não tem muito tempo. Jairo era um dos principais que vai atrás de Jesus por causa da sua filha que estava doente. Jesus, no caminho, para curar uma mulher de fluxo de sangue, há 12 anos, né, que ela tinha um fluxo de sangue. Jesus para e depois ele chega na casa de Jairo, aí ele recebe essa notícia: Jairo e Jesus. Aqui, já morreu, não precisa incomodar mais o mestre. Ok? Só para a gente pegar o contexto. Volta um pouquinho, por favor. Mateus 14. Mateus 14, versículo 16. Diz assim: Aí é a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. No versículo 16, vou ler o 15 primeiro. Ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: O lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmo de comer. Aí os discípulos dizem assim no versículo 17: Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Amém? O último aí, por enquanto. João 11, 21. Você provavelmente conhece essa passagem. Aí o capítulo 11 é sobre a ressurreição de Lázaro. Lázaro era um amigo de Jesus, a família, amigas, irmãs também. E aí Jesus recebe, ele estava com os discípulos em um determinado lugar, ele recebe uma notícia que o seu amigo Lázaro tinha adoecido, né? Só que ele ainda fica no lugar que ele estava. E aí, ele chegando nesse lugar, no versículo 21, Marta, que era irmã de Lázaro, disse assim: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Um pouquinho para frente, deixa eu ver aqui onde é que está. Eu vou ler esse aqui também, o 23. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Ou de algumas traduções, há de ressuscitar. Em 11:39, diz assim: Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal. Nós falamos aqui a primeira passagem, os discípulos, Jesus dormindo. Jesus, na tempestade no barco, os discípulos procuram Jesus e falam assim: Jesus, não te importa que a gente morra? Aí depois nós estamos vendo lá Jesus chegando na casa de Lázaro, de Jairo. O pessoal vira e fala para ele assim: Não tem mais jeito, não tem mais jeito, não precisa mais incomodar o mestre. Na terceira passagem aqui, nós estamos vendo quando ele estava com aquela multidão. E aí ele fala assim, os discípulos: Olha, já está tarde, não tem supermercado aqui, não tem shopping, tudo fechado já. Nós vamos resolver, porque eles vão ficar tão com fome. Aí Jesus fala assim: Mas vamos dar de comida para ele, dá para o que tem. Nós não temos nada, nós temos só 5 pães e 2 peixes. Nós só temos 5 pães e 2 peixes. Muito pouco nós temos. Nós temos 5 pães e 2 peixes. E ali em Lázaro, em João 11, nós vemos aqui Marta, uma das irmãs de Lázaro, Marta e Maria, elas chegam, e ela primeiro chega, Marta, para Jesus e fala assim: Jesus, se o senhor tivesse chegado antes, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mais para frente um pouquinho, porque ele fala com ela, mas ele vai ressuscitar. Ela não entende. Ela fala assim: não, eu sei que ele vai ressuscitar no final dos tempos. Mas Jesus não estava falando aquilo. Ele estava falando que ele ia ressuscitar naquele momento. Aí ele vai para onde Lázaro estava e fala: tira a pedra. Ela fala: Jesus, já cheira mal. Eu queria que você prestasse atenção nas respostas dos discípulos. O que tem em comum? A incredulidade. Essas respostas são as respostas dos discípulos de Jesus. Em todas elas: Jesus, o senhor não importa, o senhor não está vendo o que está acontecendo, não, Jesus? Olha a tempestade que está aqui, Jesus. Nós vamos morrer, o senhor não está ligando, o senhor está dormindo. Essa é a primeira colocação que nós. Eu só peguei quatro. Tem outras. Eu queria que você prestasse atenção e pensasse como discípulo de Jesus, eu e você. Esse geralmente é o padrão das nossas respostas. Essas são as nossas colocações para Deus. Jesus, o senhor não está vendo o que está acontecendo, não? O senhor não está vendo a gravidade da situação, não? Esse barco vai virar. Nós vamos morrer afogados. E o senhor dormindo? O senhor não vai mandar alguma coisa, não? O senhor não vai resolver isso, não? Eu gosto muito dessa colocação. Não que eu goste, mas assim, eu queria frisar. Não te importa que a gente morra? Um lamento de discípulo. Medo, angústia, aflição. Aí a gente vai para Lázaro. Jesus, já cheira mal. O senhor está querendo fazer o quê? Já cheira mal. Se o senhor tivesse chegado antes, se o senhor não tivesse chegado, porque quem chega antes, se você está imaginando que a pessoa chegou antes, ela chegou atrasado para você. Se o senhor não tivesse atrasado, meu irmão não tinha morrido. Aí tem a outra: nós não temos nada, nós só temos 5 pães e 2 peixes. Não dá. É tudo racional, tudo é lógico. Então nós temos alguns padrões de respostas que só demonstram a nossa cegueira espiritual, só demonstram o nosso desconhecimento de Deus e demonstram a falta de intimidade que nós temos com Jesus. Você precisa pensar nisso nessa noite. As respostas dos discípulos são as nossas respostas. Agora eu quero ler, não precisa nem, você vai, eu anotei. A primeira colocação: Jesus, mestre, não te importa que morramos? Olha a resposta dele. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? As suas colocações, as minhas colocações para Deus, às vezes, são essas. A resposta de Jesus para você nessa noite é essa. Por que você está com medo? Você ainda não tem fé? O seu barco está balançando? No trabalho? Nas finanças? No relacionamento? O que que está balançando? Pastor, aqui é geral, está balançando tudo. Mas Jesus está no barco? Porque a grande questão não é o barco balançar. A questão é quem está no barco. Porque se ele estiver no barco, querido, pode balançar, pode ter tempestade, mas o barco não vira. E você será preservado. Você entendeu isso? A pergunta dele é assim: vocês ainda não têm fé? Vamos ver a outra resposta? Pergunta não, a resposta dele: não precisa mais incomodar o mestre. Jesus percebeu, nós tratamos esse texto há algum tempo, Jesus percebeu a gravidade daquilo que estava sendo falado para Jairo. Porque ele, veja bem, imagina só, Jairo rompe com a religião, ele era um dos principais da sinagoga, dirigente de culto, ele vai até Jesus, decide ir até Jesus, porque a religião não tinha resolvido, a religião não resolve, nunca resolveu. Então ele rompe tudo. Eu não quero saber, eu sei que ele pode resolver isso. Ele foi certo. Só que no meio do caminho, Jesus falou, eu vou lá. No meio do caminho, Jesus para curar uma mulher. Eu não sei o que passou na cabeça de Jairo. Vamos saber. Ele pode ter falado assim, tempo, minha filha está doente. Se ele parar aqui, e se ela morrer? Aí o que que acontece? Jesus para, cura aquela mulher, espremido da multidão, mas ele vai para a casa de Jairo. Quando ele chega na casa de Jairo, ele recebe notícia, não adianta mais incomodar o mestre, ela já morreu. Jesus percebe a gravidade e ele fala rapidamente com Jairo. Rapidamente. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, creia somente. Ou somente creia. Amém? O que ele perguntou para os discípulos lá atrás? Vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé? Não temas, crê somente. Porque ele percebeu que Jairo, a notícia, ele sai, a menina estava doente. Quando ele volta, a menina estava morta. Quando estava doente, ainda tinha algum jeito na cabeça de Jairo. Quando Lázaro ainda estava enfermo, ainda tinha jeito. Mas agora ele já fedia. Agora a menina já tinha morrido. Mas Jesus, a resposta dele é essa: não temas, somente creia. Aí vamos para Mateus 14, e os discípulos dizem assim: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Aí a resposta de Jesus: tragam-nos aqui para mim, disse ele. E depois, lá, quando ele manda tirar a pedra, em João 11:40, ela fala assim: ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. A resposta de Jesus é assim: Marta, eu já não te falei que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Vamos colocar isso tudo junto agora? O que que você, por quê? O que que tem te afligido? O que você tem sofrido hoje e tem trazido medo para você? Porque aqui tem passagens aqui em que eles estavam com medo de morrer. Jesus fala, você não tem fé? Todas as respostas dele vão envolver a incredulidade dos discípulos. Então a palavra para você e para mim nessa noite, e ele já tem trazido alguns cultos, uma palavra para gerar em nós fé, para mover a nossa fé. Então, o que que tem te afligido? E quais têm sido as suas colocações para Jesus? Se tiver igual é o padrão, é assim: não vai dar. Resposta de discípulo: não vai dar. Não vou aguentar. Não vai dar tempo, não vai dar certo, não vou conseguir. Vocês percebem isso? Não estou falando algo aqui além. Foram as quatro respostas, foram assim: não vai dar certo. Nós precisamos mudar as nossas respostas, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. As respostas nossas têm sido assim: não vai dar, estou lascado, não vou conseguir. Por que que nós estamos agindo assim? Sabe por quê? Porque nós não conhecemos o Deus que nós servimos. É falta de intimidade com Deus. Só queria te lembrar uma coisa: você não vai ver mais uma resposta dessa de Pedro, de João, de Paulo lá na frente. Por quê? Porque eles se tornaram íntimos com Deus. Já apóstolos, eles já não pensavam mais como os discípulos antigamente, como eram, quando eram discípulos, porque agora eles tinham intimidade com Deus, agora eles viviam uma vida intensa com o Senhor. Sabe por que que a gente está dando essas respostas? Está faltando buscarmos mais o Senhor, está faltando conhecer mais aquele que nos chamou. Então aqui eu entendo, sem ficar culpando os discípulos, era um início de caminhada. Mas há quanto tempo nós já estamos com o Senhor? Será que essas respostas, será que essas colocações nossas para Deus já não deveriam ter mudado? Porque não importa só o tempo que você tem de evangelho. Tem gente que está na igreja há 20 anos e ainda não converteu. Não é só na igreja Novo Tempo, porque aqui nem tem 20 anos. Tem gente que está há muito tempo indo, frequentando igreja, mas nunca converteu. Nunca permitiu um tratamento pleno do Espírito. Então nós ficamos sempre com as respostas sujeitas ao medo. Esses sentimentos que vão. Porque assim, não te importa que morramos? Tudo que temos aqui são 5 pães. Ah, se o senhor estivesse aqui, o senhor já cheira mal. Não precisa mais incomodar o mestre. Respostas padrão. É preciso que a gente faça uma reflexão hoje, se nós não estamos fazendo as mesmas colocações, se nós não estamos enxergando as coisas da maneira que o diabo quer, ou que nós queremos, mas não é a maneira que Deus quer. Vou perder esse negócio, não vai dar. Essa causa, não vai dar. Porque tudo, todo o cenário está contra. O gigante é muito grande. Como eu vou fazer? Tem que ler Bíblia. Tem que orar. Tem que buscar mais o Senhor. É uma escolha. Não tem como a gente ficar mudando o discurso. É escolha. Nós escolhemos algo que não edifica a nossa fé. Nós gastamos muito tempo com algo que não edifica a nossa fé. E na hora que a dificuldade vem, o que nós fazemos? Nós estamos vazios. Então não tem palavra de fé na nossa vida. Não tem resposta, não tem palavra que mova a nossa fé. Não tem Bíblia. Não tem tempo com Deus. E aí nós ficamos o quê? Fracos. Pastor, você não fica não? Fico, querido. Mas eu quero ficar cada vez menos. Nós não somos super-homens. Falei isso domingo. A nossa identidade não é de super-homem. Não adianta você abrir sua camisa porque não tem aí um S enorme. Não é, você não é uma super-mulher. Não é. Nós somos frágeis. Mas a cada dia que nós conhecemos o Senhor, a cada dia que nós o buscamos mais na oração, no jejum, no culto, na palavra, nós somos fortalecidos. Aí quando o barco balançar, você vai falar assim: ele está no barco comigo, não vai afundar. Você não vai falar: Jesus, só não importa que a gente morra, não? Não, você vai falar assim: Jesus, só está no barco. Você percebe a diferença? Percebe a diferença da colocação diante de Deus? Mas nós estamos presos nos nossos sentimentos. Vamos morrer. O lado já está fedendo. Por que o senhor não atendeu na hora que eu pedi? O senhor não percebe a gravidade da minha situação? Fala a verdade, não fala isso. Jesus, o senhor está dormindo. O senhor só pode estar dormindo. O senhor está acostumando comigo, não? A gente acostuma a ver o pior mesmo. Não vai dar tempo. Somos tomados pelo medo, insegurança, inquietação, ansiedade, aflição, incredulidade, desespero, falta de esperança. Na realidade, a gente está desconhecendo o Senhor. E uma cegueira espiritual muito grande. A gente esquece quem Deus é. Estou pregando para mim, meu irmão. A gente esquece quem Deus é. A gente esquece o que Ele já fez. A gente esquece o amor dEle por nós. A gente esquece o que nós já vimos. A gente não lembra o que está escrito. Porque quando você, quanto mais Bíblia você lê, o púlpito tem que gerar isso. O púlpito tem que gerar ensino. Tem que motivar você a ler Bíblia, a ter vida com Deus. Essa é a função da igreja. Quanto mais você fizer isso, na hora que as dificuldades acontecerem na sua vida, e acontecerão, que está escrito isso, você vai estar mais firmado na palavra. Aí você vai lembrar assim: peraí, esse problema é grande demais. Mas eu não vou medir, não. Davi não mediu. Davi não foi lá medir um gigante. Davi não foi lá medir o gigante. Se ele fosse medir, ele estava lascado. Ele ia ficar morrendo de medo. Você não vê, já falei isso várias vezes, você não vê Davi falar nada sobre Golias. em relação ao tamanho dele, em relação ao peso da arma dele, em relação ao guerreiro filisteu que ele é. Não, ele só fala uma coisa: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? É isso que ele fala sobre Golias, ele fala isso. E depois ele responde: eu vou te matar com... Não, vai não, hoje ainda eu vou cortar sua cabeça. E cortou com a espada dele. Os problemas, quando acontece na nossa vida, a forma de enfrentá-los já vai começar a nos dar derrota ou vitória. Quando eu começo, não vai dar. Nós estamos respondendo muito assim para Deus. A nossa incredulidade é muito grande. Nós não acreditamos que Deus está naquilo, que Ele é conosco. Nossa fé tem vacilado. Mas, abra por favor em Mateus 8. Mateus capítulo 8, versículo 10. Mas ele encontrou um homem que não pensava assim, não tinha esse tipo de resposta. Mateus capítulo 8, versículo 10. Você também provavelmente conhece essa passagem. Eu vou ler a partir do 5. E tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Ele foi atrás de Jesus porque tinha certeza que Jesus podia curar aquele homem. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Amém? Veja bem, nós lemos aqui quatro passagens, todas envolvendo os discípulos, não foi? As quatro passagens que nós lemos estavam envolvendo os discípulos. As quatro colocações, respostas, questionamentos foram de incredulidade. Agora nós estamos diante de um homem que eu queria te lembrar que não era discípulo, nem judeu era. E esse homem com uma resposta completamente diferente das respostas dos discípulos. Jesus, tem um servo, trabalha comigo, está muito doente. Eu vou lá. Não, Jesus. Eu não sou digno que o senhor vá na minha casa. Olha a humildade desse homem. Eu não sou digno. Os outros vêm assim: não te importa que a gente morra, não? Medo. Arrogância. Não te importa que a gente morra, não? Até a abordagem nossa com Deus pode ser diferente e deve ser diferente. Mas esse homem fala assim: Jesus, o senhor é santo mesmo, filho de Deus, o senhor não pode entrar na minha casa, eu não sou digno, mas basta que o senhor mande uma palavra e ele vai ser curado. Olha o que Jesus fala sobre ele. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam. Quem que seguia ele? Os discípulos. Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. O que que Jesus está falando? Ele olha para os discípulos e fala assim: nem em Israel, falando para os discípulos, nem em Israel eu achei uma fé como essa. Eu queria que você refletisse nessa noite. É o que eu estou fazendo. Jesus encontrou em alguém que nem era discípulo uma fé que o agradou muito. Nós vamos tomar uma decisão de crer. Jesus chega para Tomé, porque ele recebeu o recado, ele recebe o recado que Jesus tinha ressuscitado. Você conhece a história? Ele fala assim: não, eu não acredito, eu só vou acreditar na hora que eu ver e colocar o dedo nas feridas. Ainda fala, na mão e nas costas, onde ele foi furado. Quando Jesus chega para eles e vai visitá-los, ele vai direto em Tomé. Fala assim: por que que você não creu? Ele fica muito assustado. Senhor Deus, ele naquele momento ele fica constrangido. Jesus fala: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Está falando de você e de mim. Todos aqueles que não ouviram e creram, nós cremos. Mas ele vai e exorta Tomé. Porque ele fala, além disso, ele fala assim: pare de não crer. É outra palavra. Pare de duvidar e creia. Nós precisamos parar de duvidar daquilo que Deus é, de quem Deus é, daquilo que Ele pode fazer. Eu queria que você nessa noite refletisse sobre isso. Nós temos algumas colocações que não pode agradar a Deus. E se você perceber, eu tenho percebido, depois que as coisas têm acontecido, em relação às pregações, Deus trouxe uma palavra para a gente sobre Cades Barneia. Estava tudo diante deles. Uma terra que tinha sido prometida. Eles chegam em frente à terra e duvidam do que Deus tinha feito. Não creram que aquela terra podia ser tomada como Deus já tinha prometido a terra para eles. Querido, nós precisamos mover a nossa fé. A questão hoje é: o que que nós vamos fazer? Tem poucos aqui hoje, e aqueles que estão nos ouvindo. É preciso mover a nossa fé. E a nossa fé vai ser movida através da palavra. Da palavra. Então, se você... Nós estamos caminhando cada vez mais para o final dos tempos. Muitos, escuta isso, muitos não serão como aquelas virgens. Cinco foram encontradas prontas. Entraram para o noivo. O noivo chega, elas entram e as cinco não. Dependendo da maneira que a nossa fé, se a nossa fé continuar vacilando, pode ser que a gente não chegue onde nós vamos chegar. Você entendeu isso? Não. Pode ser que a gente não caminhe até onde nós vamos chegar. Nós vamos chegar até o dia que Ele vai nos buscar. Está escrito que ao vencedor Ele dará a coroa. Esse vencedor, e também está escrito aquele que perseverar. Se é salvo, é salvo. Ponto final. Já falamos isso, amém? Salvação não perde. Mas pode ser que a pessoa... E ponto final. Esse pode ser, não tem nada a ver com a salvação. Mas muita gente precisa ter sua fé renovada. Porque às vezes está até se enganando. Ela precisa ter uma fé renovada. Ela precisa buscar mais a Deus e conhecer mais o seu Senhor. Os discípulos falam que eles não têm, o senhor não tem medo que a gente, o senhor não preocupa que a gente vai morrer? Como é que terminou a história? Ele levanta e acalma a tempestade, amém? Não foi? Depois, lá com a filha de Jairo, aqui, não adianta, não precisa mais incomodar o mestre. O que que ele faz? Tira todo mundo do quarto, deixa Jairo e os dois discípulos estavam com ele, e a menina é ressuscitada, amém? Terceiro, nós falamos aqui, a multiplicação dos pães e peixes. Não dá, o que eu tenho não dá. O que eu tenho, o que nós temos aqui é pouco. Eu ouço isso muito. Eu ouço muito assim: quando eu tiver um dinheiro abençoado, eu vou abençoar. Não funciona assim. Sem engano, não funciona assim. Nós abençoamos com o que nós temos. Tem uma pessoa que me procurou aqui da igreja: pastor, eu não consigo fazer nenhuma oferta. Eu não consigo mexer no meu dinheiro pra, nem para o dízimo, nem para a oferta. Não sobra nada. Sentei e expliquei. É possível, se a gente quiser. se a nossa fé for movida para isso, senão não vai ser. Quando eu tiver, o que eu tenho é pouco, viu a resposta dele? O que eu tenho, é a resposta padrão, o que eu tenho é pouco, não dá. Nós temos algumas respostas que são assim, mas o que que acontece? Ele alimentou a multidão com 5 pães e 2 peixes, não dava para os discípulos, passa pela mão dele, dá. Amém? E depois, Lázaro, você sabe o final da história, ele também é ressuscitado. Ou seja, tudo aquilo que os discípulos achavam que não era possível, terminou com final feliz. Vai terminar assim para você também. Vai terminar assim para nós também. Muitas vezes a gente ouve assim, Jesus, isso tem sido um evangelho pregado, um evangelho, um anátema, sendo pregado assim. Você não recebeu porque você não tem fé. Faz uma oferta assim, rasga o cheque mesmo, faz aquela coisa assim de mover os céus, dá o que você tem, você vai ver. E tem muita gente sendo enganada assim, sendo roubada assim. Na realidade, Deus faz até quando a gente não tem fé. Percebe isso? Está escrito em Hebreus, e aqui nós vimos agora, que nenhuma dessas respostas agradou a Jesus, amém? Não é isso? E em Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se ele depender da gente para muitas coisas, não sai, porque a gente é muito... Nossa fé vacila muito. Os discípulos estavam com medo, ele acalma a tempestade. Marta achou que não dava mais, ele ressuscita Lázaro. Os discípulos acharam que não dava para alimentar a multidão, ele alimentou. E ressuscita a filha de Jairo. Jairo muito assustado. Talvez o que esteja na sua mão tem que passar para dele. Talvez você esteja retendo algo que você não pode reter mais. Percebe isso, não? Você sabe disso, você já ouviu isso. O milagre aconteceu. Aquele menino, um dia a gente tem que pregar sobre esse menino. Esse menino chegou lá com 5 pães e 2 peixes. Esse menino foi o responsável, porque tinha algo na mão dele e ele abriu mão daquilo. Ele deve ter voltado, porque foram recolhidos 12 cestos cheios. Ele deve ter voltado com quantos? Ele saiu de casa com 5 e 2 peixes. Voltou pelo menos com 1. A mãe dele, o filho, que isso? Mãe, o Jesus estava lá. Onde ele estava, o milagre acontece. Teve que sair da mão deles, passou para a mão de Jesus. Tem coisa que na sua vida, relacionamento, finanças, não sei. A sua vida, enquanto você estiver retendo, não acontece milagre. Talvez você esteja orando, Senhor, resolve isso para mim, Senhor, eu preciso disso, mas aqui, Senhor, eu não dou conta, estou entregando, está saindo da minha mão para o Senhor resolver. Tem coisa que você está lutando para resolver que você não vai conseguir resolver, querido. Tem coisa que nós estamos lutando para resolver, nós não vamos conseguir resolver. Sabe quando vai resolver? Sabe quando o milagre vai acontecer? Quando sair da sua mão e for para a mão de quem resolve. Você não faz milagre? Faz? Não, nem eu. Mas ele faz. Então pode ser que a sua oração nessa noite, faça a sua reflexão, fala, Senhor, eu estou retendo aquilo que eu preciso entregar para o Senhor. Vou parar de reter. Eu não estou conseguindo mais resolver o problema no meu trabalho, com aquela pessoa. Eu não estou conseguindo mais resolver o problema com meu filho. Eu não estou resolvendo mais o problema com a minha esposa, com meu marido. Eu não estou conseguindo resolver mais esse problema de saúde. Eu não consigo. Eu estou entregando para o Senhor. Muita coisa não acontece na nossa vida que nós estamos retendo. Entendeu isso, não? Então, olha só. Ele vai chegar na hora certa. Vamos pegar do primeiro milagre. A tempestade... Pastor, o negócio está realmente difícil. Ele está no barco, então vai dar certo, amém? O tempo em relação a Lázaro, ele sabe, ele vai chegar na hora certa. Ele vai chegar na hora certa. Tem coisas que eu estou esperando há muito tempo. Tem hora que eu falo, Jesus, está demorando. Ele vai chegar na hora certa. Ele não atrasa. Demora para nós, sim. Mas ele vai chegar a tempo. Ele vai chegar a tempo. Você pode ser alguma coisa que você está, assim, não sabe, ele vai chegar a tempo. Tem coisa que vai multiplicar, ou o milagre vai acontecer quando sair da sua mão e da minha mão. Enquanto a gente reter, não resolve. E para a gente terminar, não temas, crê somente. Ele, em dois casos aqui, a menina tinha morrido praticamente naquela hora. Ele chega, eu falei isso aqui numa pregação. Morreu na hora? Aqui, estava quente ainda, deu tempo de ressuscitar. Não, não foi isso não. Porque a própria vida chegou. Ressuscitou porque a própria vida chegou. Porque Lázaro já estava geladão, estava até fedendo. Então não importa, pastor, não tem mais jeito, já morreu. Eu não acredito que isso, não tem mais jeito, isso acabou. Acabou para você. Tira da sua mão, põe na mão de quem ressuscita. Pode ser um sentimento, pode ser um sonho. Você já engavetou, às vezes você nem engavetou, você pegou esse sonho e jogou no lixo. Mas talvez, provavelmente, você fez uma oração lá atrás. Você esqueceu a oração que você fez e jogou no lixo. Mas Deus não esqueceu. Ele vai lá e vai trazer o que nós lemos? Dupla honra, em lugar da afronta, em lugar da vergonha. Herança nele. Você precisa tomar uma decisão nessa noite. Qual a decisão? Nós vamos crer em quem ele é. Nós, muitas vezes, nós não tomamos posse daquilo que está disponível para nós, porque a gente duvida de quem ele é, duvida do que ele pode fazer, mesmo depois de tudo que ele já fez para a nossa vida. Vamos orar?